Não só se a própria Assembleia da República tem poderes para o fazer, mas até repare-se no jogo de palavras de um dos projetos de resolução. Que o livro propõe à Assembleia da República, cito, que delibere recomendar ao Governo que pondere, ao abrigo da competência legislativa, definir limitações vinculativas de acordo com as recomendações do Banco de Portugal. Ou seja, que o Governo pondere fazer, mas não devia ser que o Governo faça. O Governo, quando pondera as suas ações, pondera as diversas opções que tem em cima da mesa, e os partidos recomendam ações. Portanto, nós recomendamos ao Governo que pondere fazer, no caso, uma recomendação que é eficaz, mas que deixa de ser recomendação para ser vinculativa. Senhor Deputado, sinceramente, eu acho que precisamos de mais clareza, menos sinalização de virtude e percebermos efetivamente o que é que estamos a propor. Obrigado.
Muito obrigado. O orador a que foi pedido o pedido de esclarecimento, não dispõe de tempo para responder. E durante a intervenção do pedido de esclarecimento não foi sinalizada à mesa nenhuma cedência de tempo. De modo que não posso dar a palavra para esse efeito ao Sr. Deputado Rui Tavares. Pede a palavra para outro efeito? Faça favor. Para qual?
É para uma interpelação à mesa para a distribuição de documentos. Não farei nenhum esclarecimento em nome próprio.
Breve, faz favor.
Muito brevemente, no fundo, para se poder transmitir à senhora deputada Carla Castro o próprio quadro legislativo do Banco de Portugal, que nos diz que o Banco de Portugal pode emitir recomendações ou pode, no fundo, emitir determinações vinculativas para a banca. Estas, no caso, são recomendações, pelo que não é menosprezar dizer que o Governo as deve passar para a letra de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, está uma referência genérica, facilmente se encontrará no site, no sítio eletrónico, para falar português, do Banco de Portugal, os estatutos do Banco. Encerrado o período de apresentação dos projetos de lei, permito-me recordar a todos os grupos parlamentares que teremos votações no fim deste debate. Há votações a seguir a este debate. E, entrando na fase do debate propriamente dito, dou a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, do grupo parlamentar do PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecemos ao Bloco de Esquerda o agendamento deste debate. Habitação, um direito fundamental que impõe ao Estado um comportamento ativo, que implemente medidas de apoio a quem mais precisa e, acima de tudo, que defina uma estratégia para o futuro. É tudo isto o que o Governo do Partido Socialista não faz. Vai andando ao sabor dos ventos, assumindo mesmo que o Estado falhou na promoção de políticas de habitação pública. São palavras da Sra. Secretária de Estado em novembro de 2021. Palavras que criaram a expectativa de que o Governo apresentaria soluções. Volvido um ano, nada de novo. E o Governo assume, o Estado falhou. Falhou e, infelizmente, com este Governo, voltará a falhar. Falhou durante décadas. Falhou nas medidas apresentadas à pressa em tempo de pandemia. É o Tribunal de Contas que o diz. As medidas do Governo para a habitação durante a Covid foram um fracasso. Houve medidas que nem sequer foram executadas. Por isso, senhoras e senhores deputados, é com tristeza que vemos o Bloco de Esquerda e o PCP que apoiaram tais medidas que falharam a querer repetir erros, copiando medidas da geringonça que só trouxeram confusão e aumentaram os litígios que andam a correr agora nos tribunais. Medidas viciadas de preconceitos ideológicos. Medidas que ofendem o direito de propriedade, como demonstra o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que quer transformar o proprietário em arrendatário, tirando-lhe a possibilidade de dispor do seu imóvel. O Bloco de Esquerda transforma o proprietário em arrendatário de um tal fundo e diz que o arrendatário pode, no futuro, pedir para ser transferido para um imóvel que melhor se adequa à sua realidade familiar. Pedir ou arrendatário submisso e dependente da vontade do tal fundo, com quem tem um contrato a que o Bloco de Esquerda chamou algo inédito do arrendamento de um contrato sem termo, como se de um contrato de trabalho se tratasse. O arrendatário, visto perante o senhorio como um trabalhador, é nisto que o Bloco de Esquerda... É nisto que o Bloco de Esquerda quer transformar o arrendamento, e a isto só podemos dizer era só o que faltava. Os arrendatários merecem respeito, tanto como os senhorios, numa relação que se pretende equilibrada, com cláusulas claras quanto a direitos, mas também contra obrigações para ambas as partes. Depois, mais uma vez, o Bloco de Esquerda apresenta medidas de incentivo ao incumprimento por parte do devedor, querendo tornar impenhorável o imóvel, retirando direitos ao credor. Veja, seja um credor comum, seja um credor privilegiado, seja um filho, um pai, um cônjuge ou um ex-cônjuge que reclama, por exemplo, uma pensão de alimentos. A todos estes, o Bloco de Esquerda diz, se a única garantia for o imóvel do devedor, nunca irão receber o que vos é devido. Medidas irrealistas e altamente prejudiciais, como são também algumas das propostas anunciadas pelo PCP. O PCP propõe de novo a suspensão dos efeitos da denúncia e da caducidade dos contratos de arrendamento. Mais uma vez, o PCP a criar instabilidade no arrendamento. O PCP ainda não percebeu, senhoras e senhores deputados, que quanto mais instável for o arrendamento em Portugal, menos casas existirão para arrendar. Quanto menos casas existirem para arrendar, mais sobem os valores das rendas, mais procura existe para a compra e venda. E sendo a oferta reduzida como é hoje, mais sobem os preços das casas e mais sobem as prestações do crédito à habitação. São equações simples como estas que os partidos da esquerda não conseguem perceber. E o Governo assiste, esperando, quem sabe, que o PSD apresente medidas para depois reagir. E o PSD diz sempre presente. Disse presente, por exemplo, em 2012, com medidas de apoio às famílias que tinham dificuldades em pagar o crédito à habitação. Vou lembrar, PARI, Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, PERSI, Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento, o Regime Extraordinário de Proteção dos Devedores de Crédito à Habitação em Situação Económica Muito Difícil, Criação de Salvaguardas para os Mutuários de Crédito à Habitação, tudo medidas da iniciativa do PSD que ainda estão em vigor. Por isso, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, sem demagogias e sem preconceitos, o PSD disse e continuará a dizer presente aos portugueses e a Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que queira responder em conjunto, de modo que para o primeiro pedido de esclarecimento dou a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora deputada Márcia Passos. No dia 13 de setembro, Luís Montenegro antecipou que o PSD iria apresentar propostas para atenuar o impacto da subida das taxas de juros no crédito à habitação. E cito Luís Montenegro. O Estado tem a responsabilidade de não deixar os jovens casais para trás e com uma dificuldade acrescida nas suas vidas. A expectativa, então, era que o PSD propusesse, nas palavras do Luís Montenegro, medidas como moratórias sobre a subida dos juros no crédito à habitação. No dia 26 de setembro, o PSD veio anunciar que, como 3,3 milhões de portugueses estariam sujeitos ao crescimento das taxas de juros no crédito à habitação, como os preços das casas não paravam de aumentar, os preços das rendas não paravam de aumentar e as prestações poderiam subir entre 261 euros e 436 euros, então o PSD iria requerer, veja-se bem, a audição de Mário Centeno e da DECO. Hoje, dia 6 de outubro, o PSD apresenta um requerimento ao Banco de Portugal para saber o número de contratos de crédito ao consumo com taxa variável e o respectivo volume. O que isto quer dizer é que o Governo já nos habituou, tem uma Secretaria de Estado de Estudos, tem uma Secretaria de Estudos. O PSD o que tem é um gabinete de requerimentos, porque de uma promessa para apresentar medidas moratórias contra a subida das taxas de juros, traduziu-se muito rapidamente em requerimentos para recolher dados e ouvir entidades que já todos sabemos o que pensam. Já os jovens casais, esses ficaram mesmo para trás, porque o PSD, chegada à altura, não apresentou nada. E a isto só há um nome, só há uma frase para descrever, é o chamado entradas de leão e saídas de sendeiro. O que resta saber é com quem é que o PSD está de acordo. Com o Governo, que diz que não é tempo de agir sobre o crescimento das taxas de juros e o garrote que impõem às famílias, ou com o Bloco de Esquerda, que fez o que Montenegro disse que iria fazer, mas não fez. Senhora Deputada Márcia Passo, o problema é que o PSD o que apresenta aqui é sem demagogias, sem preconceitos, sem propostas e sem nada. Aquilo que o PSD apresenta neste debate é zero. O que o PSD vai fazer aqui é deturpar as propostas dos outros partidos para apagar aquilo que vem dessa bancada, que é um enorme silêncio, um enorme vazio. Das palavras do líder Luís Montenegro, não sobra nada, apenas uma promessa vazia.
Obrigado. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Márcia Passos. O contexto em que a Europa, o mundo e Portugal se encontram neste momento é, de facto, bastante complexo. Depois de uma pandemia a que se somou uma guerra, depois de um surto inflacionista e o consequente aumento das taxas de juros, cujos efeitos ainda não são totalmente conhecidos. Sabemos, no entanto, que na próxima semana o Orçamento de Estado para 2023 será apresentado neste Parlamento e grande parte das propostas que estão hoje em discussão dependeriam ou dependem dessa mesma aprovação do Orçamento de Estado. Já sabemos que o Governo implementará um pacote de medidas que apoia as famílias em cerca de 2,4 mil milhões de euros, a que se juntam mais de 1,6 mil milhões de euros de medidas anteriormente tomadas, ou seja, um incentivo total de mais de 4 mil milhões de euros que corresponde àquilo que é a arrecadação extraordinária de IVA com o efeito da inflação. Sabemos também que a habitação é um direito que está salvaguardado na Constituição e sabemos, não ignoramos, que na conjuntura atual dos últimos anos trouxe uma série de desafios que impedem que este direito possa vir a ser concretizado ou que esteja a ser concretizado. Portugal tem um parque habitacional público que corresponde a 2% do total de focos, o que não tem paralelo na Europa de tão baixo. Ora, o Governo do Partido Socialista, ao contrário do que a senhora deputada referiu, tem apresentado soluções e fez desta uma questão prioritária. Somos o país da Europa que vai alocar uma maior percentagem do PRR à habitação, com mais 6.800 casas para renda acessível, mais 2.000 casas na Bolsa Nacional de Alojamento de Urgência, mais 26 mil casas ao abrigo do primeiro direito e a reabilitação de mais 4 mil casas do Iru. Nunca Portugal teve um investimento tão grande em habitação, nunca Portugal teve um plano tão ambicioso em habitação e nunca Portugal fez tanto para facilitar o acesso à habitação a custos controlados. Aquilo que o PSD nos traz, aquilo que o PSD nos tem trazido ao longo das últimas semanas, seria um suposto grande plano de apoio às famílias que era, na verdade, metade, menos de metade, daquilo que o Governo do Partido Socialista apresentou. E as medidas concretas que a senhora deputada fala, os portugueses sabem bem o que foram as medidas concretas tomadas pelos governos da direita, do PSD e do CDS, apoiados também pelo atual líder do Chega. Quando o Governo do PSD-CDS teve que tomar medidas, as escolhas que fizeram foi o de corte nas pensões, nos salários, no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública e também na habitação. As escolhas que fizeram foram pela desregulação da Lei das Rendas, que nos trouxe mais injustiça social, mais desigualdades e trouxe mais confusão, como a senhora deputada apelidou. E, portanto, os senhores, os portugueses conhecem bem o histórico do PSD. O PSD, já foi aqui relembrado, em setembro, afirmava, o líder do PSD afirmava que